Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Hoje eu estou com o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio gestor. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem. Vamos lá para mais uma semaninha agitada.
Então, vamos lá. O que a gente teve de internacional, né? Passada a reunião do FOMC, que a gente tinha comentado na semana passada que seria importante começar a ver o que os membros do Fed iam falar, já que agora a gente tem esse conjunto ali de visões diferentes, né? A gente consegue mais perceber qual é a visão individual de cada membro do FONC, então seria importante nessa semana a gente passar a olhar mais no detalhe as falas dos dirigentes. Essa semana o Powell, que é presidente do Fed, falou na terça-feira, ele tentou passar confiança na transitoriedade da inflação. A gente também teve o Williams, que é outro membro importante dentro do Banco Central americano, num tom um pouco mais dovish, falando que ainda falta um longo caminho para o pleno emprego. Acho que isso ajudou a acalmar, porque quando a gente faz essa divisão dentro do Banco Central americano, né, a gente tem três membros muito importantes, né, que é o presidente, o vice-presidente e o presidente de Nova York, que é então, o Powell e o Williams. Esses dois, o Clarida, que é o vice-presidente, não falou, mas a gente tem dois desses três que falaram durante a semana e mostraram um tom ali que estão mais dispostos a esperar esse movimento aí de ciclo de início, um possível início de tapering, de juros, falando que tentando passar confiança nessa questão de transitoriedade da inflação. Então, ao que parece, esses membros principais estão mais tranquilos e confiantes, enquanto quem está ali do lado mais rocks seriam os presidentes dos FEDs regionais. Acho que a gente começa a ver no mundo essa divisão ali entre os bancos centrais emergentes e desenvolvidos, né? A gente teve alguns bancos centrais subindo o juro ao longo dessa semana, foi o caso da República Tcheca, da Hungria. Aqui em Latam, a gente teve o Banco Central do México subindo o juro de forma inesperada, com a inflação lá rodando de forma elevada, acima da meta. Então, eles surpreenderam o mercado e puxaram o juro. E a gente começa a ver essa divergência entre os bancos centrais emergentes e desenvolvidos. Os desenvolvidos, como o Fed e o BOE, que também teve decisão essa semana, mais dispostos a esperar, a manter a política monetária acomodativa por mais tempo, enquanto os bancos centrais emergentes eles têm que começar a puxar juros, né? Os desenvolvidos, por outro lado, eles, além de estarem mais dispostos, eles conseguem esperar mais por não ter um problema ali estrutural de inflação ou por ter credibilidade, né? Então, eles conseguem esperar mais. O BOE, por exemplo, na reunião dessa semana, o que mais chamou a atenção ali foi a inclusão de um parágrafo falando sobre a transitoriedade da inflação, de que eles entendem que esse aumento é puxado principalmente por preço de energia e de commodities, e que isso vai começar a moderar, e de uma forma geral o entendimento é de que tanto a inflação quanto o crescimento vão passar por essa fase de forte crescimento, e depois isso vai diminuir, o efeito vai se dissipar, e, portanto, o Banco Central não deveria reagir. Então, a gente começa a ver aí essa diferenciação entre os bancos centrais no mundo. E aí, acho que, diante de tudo isso, aqui acho que é legal você trazer, Portela, como foi a reação dos mercados lá fora.
A gente surpreendeu essa semana, né, com o mercado ainda numa dinâmica muito positiva, principalmente os emergentes, apesar da surpresa com a mudança do discurso do Fed, né, semana passada. Acho que os diretores do Fed, como a Sara citou essa semana, foram, né, num tom ainda bem tranquilo, dizendo que não vão começar a discutir apenas, né, como será a transição de retirada de estímulo, e o mercado conseguiu voltar para a dinâmica de dólar fraco, principalmente contra os emergentes, voltar para uma dinâmica de bolsa, né? A bolsa americana ainda muito forte, né? E até puxada pela bolsa de tecnologia, né? O Nasdaq, que teve uma performance muito positiva, né? As bolsas renovando máximas aí no nos Estados Unidos e criando um ambiente mais positivo para os mercados emergentes, né? E destaque essa semana teve a questão do juro americano, né, que voltou a abrir um pouco. Quando você pega, teve um movimento muito forte a semana passada, os vértices curtos que abriram e a parte longa fechou bastante, né? E essa semana a gente viu essa parte longa aí voltar, era uma tendência aí de abertura. Então, é uma posição que a gente ainda gosta bastante. A gente acha que tem muito para abrir essa parte de juros americana, porque os números de inflação estão vindo, né, mais forte do esperado. E a gente vai começar a ver daqui para frente a parte de empregos, né, que é onde o FED, o Banco Central Americano, está de olho, bem de olho, para ver quando que essa retomada vai vir mais forte, à medida que os cheques, né, que estão todo mundo recebendo, né, os consumidores americanos em casa e não estão buscando empregos em função disso, ou preferindo não trabalhar, quando acabarem esse auxílio, a gente acha que vai ter uma volta aí de demanda, e a gente vai ver essa parte de emprego americano no mais rápido, né? Isso vai ser bem importante aí para semana que vem. A gente vai ter o dado de payroll, né, americano na próxima sexta-feira. Eu acho que o mercado vai estar de olho, né? Inclusive, a gente acha que o dólar, que teve, né, um rally, principalmente aqui no Brasil, né, caiu aí 3% na semana, né, junto com outros emergentes, mas a gente foi o destaque da semana. Então, o dólar pode voltar a ficar forte, com uma expectativa de um número, né, acima de 1 milhão de empregos sendo criados, como foi divulgado sexta-feira que vem. Concluindo aqui na semana, a gente teve aqui no Brasil, né, a bolsa caindo aí, né, quase 1%, muito em função da divulgação da primeira parte da reforma tributária, né? Então, vai ter taxação sobre juros de capital próprio, então isso incomodou um pouco, afetou algumas empresas aqui na bolsa, vai ter taxação de fundos exclusivos, então isso criou-se alguma volatilidade aqui na bolsa brasileira. A gente acha que a gente precisa de mais tempo para ver como é que isso vai avançar no Congresso, né, para ver qual vai ser o impacto certinho aí no, nos fundos, na economia brasileira. E a semana aí, Brasil foi bem agitado. Nessa hora a gente teve a ata do Copom, teve o IPCA que saiu hoje. Então, vou deixar a Sara falar um pouquinho.
Isso, perfeito. A gente teve bastante coisa aqui no Brasil, né? A ata da última reunião em que o Banco Central subiu 75 vezes de juro mostrou que eles já discutiram nessa reunião acelerar o ritmo de alta. Então, eles discutiram a realização de uma alta de 100 bips. Então, veio mais rocks, mostrando que eles só não fizeram isso porque eles achavam que valia ali esperar para acumular mais informação, mas eles colocam ali que existiria mostra que existiria algum ganho em acelerar o pace, né? Então, acho que mediante isso que a gente conversou, que a gente falou antes do cenário global, né, o ambiente global com os bancos centrais puxando juro, a continuidade de pressão inflacionária por hora, risco fiscal, a gente entende que eles vão acelerar esse aumento de juro, e aí a gente revisou o nosso cenário. Antes a gente via a Selic no final do ano em 6,5%, agora a gente vê duas altas de 100, mais uma de 50 e uma de 25, fechando o ano em 7%. E a gente acha que, além desses fatores aí colocando pressão ainda altista na inflação, a gente tem o fato do Banco Central ter o incentivo de fazer o ciclo esse ano, já que 2022 é um ano eleitoral também. Isso nunca é bom, né, fazer um aumento de juros em ano eleitoral. Então, a gente acha que isso também contribui nesse sentido. E hoje, a gente, na sexta-feira, a gente também teve a divulgação do IPCA. Ele veio ali praticamente em linha com o que o mercado estava achando, né, um pouquinho abaixo, com combustíveis, alimentação no domicílio puxando para baixo, mas a gente viu que os núcleos eles seguem elevados, eles seguem impulsionados pela parte de reabertura, que por hora deve continuar. Então, a gente tem alimentação fora, colocando pressão altista na inflação, a parte de serviços pessoais, aluguel, e isso vai continuar fazendo com que a inflação fique elevada por hora, né? Assim, pelo lado positivo, quando a gente pensa mais no médio prazo, a gente vê esses efeitos se dissipando ao longo do tempo, com a valorização do câmbio que a gente está tendo e a moderação dos preços de commodities, mas por hora a gente acha que a decisão do Banco Central vai ser de acelerar esse ritmo de elevação da taxa de juros. E também, assim, para comentar aqui de Brasil, um evento que a gente achou bastante relevante foi a decisão do CME divulgar a meta de inflação para 2024, reduzindo a meta para 3%. A gente acha que isso é importante para conduzir o país, né, para o mesmo patamar dos pares, para manter as expectativas de inflação ancorada. Acho que é importante passar essa mensagem, né, que apesar da inflação estar alta agora, de que o banco, de que lá na frente a intenção é fazer com que o Brasil caminhe para uma meta de inflação mais parecida com os pares, né, Cabelo?
E essa atuação é mais firme, né, que a gente leu na ata do Copom, teve um impacto grande na curva de juros aqui no Brasil, não só na curva de juros, mas na expectativa de inflação quando você extrai ela dos títulos de NTN-B, né? A gente teve uma forte queda, um forte fechamento, alguns vértices, né, que estavam ali com a inflação em média acima de com quase 5,30%, 5,5% de inflação por ano, voltando aí para 4,5%, tá, de implícita. Então, teve um impacto grande, não só nessa parte de inflação, mas a curva longa, né, ela teve um fechamento expressivo ainda durante a semana, o que está contaminando positivamente aí o ambiente para o Brasil para frente, né? Então, a gente tem um câmbio a 4,90, né, como a Sara mencionou, você tem a curva longa no patamar mais baixo. O IPCA hoje, apesar do núcleo, né, um pouquinho acima, né, quando você olha, tenta projetar para frente, ainda mais com as commodities agrícolas, né, que tiveram mais uma semana de quedas, né, e em reais se acentuou nessa semana, a gente vai começar a ver alguns itens que pressionaram muito a inflação, né, começando a cair. Inclusive, a gente pode ver a parte do GPM, né, que tem rodado a 35% em um ano, a gente começar a ver alguns GPMs mensais negativos. Então, vai trazer a sensação de que o pior ficou para trás, né, e mas vai conseguir enxergar esse ciclo aí de juros indo até o final do ano. Né, a gente revisou o cenário para 2 de 100, mas como a Sara bem enfatizou, acho que é melhor você encerrar o ciclo desse ano para não entrar no ano que vem, no ano de eleição, subindo juros. Mas a gente segue otimista, né, achando que a curva de juros aqui já precificou aí grande parte do trabalho do BC. Tem grande chance de a gente ter feito aí o pico da inflação, né, com esse IPCA agora, e um câmbio mais estável, com a volatilidade mais baixa, aí ao redor de 4,90, eu acho que vai contaminar positivamente a inflação daqui para frente. Então é isso. Foi uma semaninha agitada, com muitos dados, e a semana que vem vai ser bem importante, principalmente no de emprego americano. E a semana que vem a gente volta a conversar aí na sexta-feira. Um abraço a todos.
Um abraço e até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.